Agora são 10h37, vamos falar com um profissional, eu até dizia a ele, né, avaliando aqui a sua carreira e trajetória profissional, né, quanta experiência nessa área, 31 anos, né, atuando na área de gastroenterologia. Dr. Alexandre José Faraco, formado em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em clínica médica e gastroenterologia pela Federação Brasileira de Gastroenterologia. Foi presidente da Sociedade Catarinense de Gastroenterologia entre 2023 e 2024, é recente, né? E é o atual diretor financeiro do Instituto Brasileiro para o Estudo da Doença Celíaca. E há 24 anos leciona, né, na Unesc, colaborando na formação de muitos e muitos outros profissionais. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia.
Bom dia, Bicudo. É um prazer poder estar aqui contigo e com os teus ouvintes.
Doutor, câncer colorretal, né? Que tipo de exames hoje são indicados, né? E fala um pouco também do que é o câncer colorretal, né?
Então, a gente está no Março Azul e essa campanha é uma campanha de prevenção do câncer de intestino ou câncer dos cólons. Ela é uma campanha mundial, o mundo inteiro está nessa campanha agora no mês de março. E a importância dessa campanha de prevenção, porque hoje, vamos pegar dados brasileiros, né? Hoje, o primeiro câncer que mais mata no Brasil é o câncer de mama. O segundo é o de próstata. E o terceiro é de intestino. Quando tu junta homem e mulher, é o primeiro câncer que mais mata, uhum, né? Que não é específico do sexo. E o problema é que 85% dos diagnósticos do câncer já é em estádio avançado, sendo que eu tenho um exame para prevenção que realmente previne. Se tu for fazer um raio-x de pulmão para ver se tu tem um câncer, ou tu tem ou tu não tem.
Certo.
Tu tem ou não tem. No câncer de colo, não. No câncer de colo, quando tu faz o exame chamado colonoscopia, se tiver as lesões pré-malignas, que são os pólipos, tu tirou a lesão, não vai ter câncer. Tu deixou a lesão, vai ter câncer.
Então, ele evolui.
Realmente é prevenção. Então, essa campanha, capitaneada pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Sociedade Brasileira de Endoscopia e pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, é para essa prevenção, para que todos aqueles pacientes, todas as pessoas com 45 anos ou mais, procurem o seu médico para que seja solicitado o exame de colonoscopia. O exame de colonoscopia é um exame simples, é indolor, o único, assim, o desconfortável é porque tu precisa fazer o preparo intestinal, que é tomando laxante em uma quantidade grande, porque precisa limpar bem o intestino. Uhum. Né? E esse é o desconforto dele. Uhum. E a periodicidade dele é o seguinte: se tu fez o exame e não deu nada, tu não tem que fazer todo ano. Dependendo do paciente, da genética do paciente, tu vai fazer a cada 5, 10 anos. Então, não é para fazer todo ano, é para fazer no intervalo especificado.
Falamos de Março Azul, né? O câncer colorretal. Doutor, por que ele tem avançado mais na população jovem?
Tem. Infelizmente, a gente tem visto pacientes que até então a gente não via, pacientes de 20, 30 anos, 40 anos com câncer, e a gente não via isso até um tempo atrás.
O doutor, é a alimentação principalmente o causador?
Também, também. Uma vida sedentária, obesidade, álcool, fumo e alimentos super processados. Aquele alimento que a gente compra no mercado, bota no micro-ondas e vai comer, ou então o chips da vida, que é ultraprocessado. Se a base da nossa alimentação é isso, nessa vida corrida que a gente vive, às vezes acaba acontecendo, isso predispõe também.
A gente percebe que a juventude, a pré-adolescência hoje, consome muito isso, né?
Sim, sim. Sim, essa ocidentalização dos hábitos, ou aqui para nós, que é o Ocidente também, eu vou dizer assim, essa americanização dos hábitos.
Pois é. E como é que são os números, doutor? Agora, indo lá na base, é que são os números nos Estados Unidos? Tem índices? Porque é o tal do lanche rápido, né?
O índice americano é maior do que o nosso. O índice americano eu não tenho, eu só sei que ele é maior.
Certo.
O nosso aqui são em torno de 20 mil casos por ano diagnosticados. Desde, como eu te falei, 50 mil casos por ano diagnosticado, 20 mil mortes por ano por câncer de colo.
Por isso, muita gente.
É, né? Muita gente. Sendo que poderia ser prevenido.
Sintomas existem, doutor?
Tem.
Desconforto?
Assim, geralmente é silencioso. Mas quais são os sintomas que tem que prestar atenção? Primeira coisa, quando vai fazer cocô, tem que olhar o seu cocô e analisar se, como que está o formato, como está a característica, se tem presença de raia de sangue ou não, se ele está escuro, como se tivesse comido carvão. Tudo isso são sinais de que tem alguma coisa errada. Se tu tem um emagrecimento que não está explicado, né, assim, não fiz dieta, não fiz nada, se tu tem uma anemia que não está explicado, que tu tá comendo normal, mas tá com anemia. Se tiver dor abdominal, se tiver mudança do hábito intestinal, por exemplo, tu ia todo dia no banheiro fazer cocô e agora tu tá levando 3 dias, 4 dias, 5 dias, ou o contrário. Eu ia normal e agora comecei com diarreia, 1 mês, 2, 3, 4. Então tem que investigar.
Perfeito. As fezes muito escuras indicam a presença de sangue, por exemplo, doutor?
As fezes preto mesmo, como se tivesse comido carvão,
certo.
É sinal de sangue, é um sangue digerido.
Legal, viu, gente? Sinais. As pessoas têm nojinho, né? Quando levanta do vaso, já levanta de costas puxando a tampa, nem olham, né? É seu, você produziu, né? Importante você... Você não é técnico, não é médico, mas se o doutor está dizendo isso, você pode observar também.
É muito, a primeira coisa, essa observação diz muito para a gente médico dessas fezes, principalmente para o gastroenterologista e o proctologista, porque tu tem uma noção se tem tipo um catarro no meio, se é muco, se é pus, se é sangue, tudo isso influencia, o formato da fez, se eu tinha umas fezes que vinham normais, agora elas estão vindo achatada, estão vindo em fita,
certo.
Se eu era normal e agora estou constipado.
Os exames de fezes são muito solicitados ainda, doutor?
É assim, se faz de triagem rotineiramente o sangue oculto positivo, né? Só que o sangue oculto positivo, ele tem as suas limitações. Então, não dá para se basear só nele. Então, tu vai usar para triagem o sangue oculto nas fezes até os 45 anos. Depois dos 45 anos, não precisa fazer mais. Tu vai fazer a colonoscopia. Aí, a triagem sempre vai ser pela colonoscopia.
Doutor, alguns alimentos, cada pessoa sente isso, alguns alimentos que você ingere ajudam também a fazer o número 2, não é?
Ah, sim, quanto mais fibra, quanto fruta, verdura, algumas oleaginosas, né, chia, linhaça, psyllium, isso tudo é importante para a formação do bolo fecal, para que tu possa ir melhor no banheiro.
Existe uma idade recomendada, doutor, para começar a fazer exames de rastreamento?
A partir de 45. O SUS nosso aqui ainda está usando o antigo, que é 50. Até para tu ter acesso. A gente entende que o SUS não tem esse acesso, não tem esses exames de uma maneira assim, à vontade. Né? Porque um exame... acaba saindo um custo mais alto para o SUS.
Certo. Além do comportamental ligado à alimentação de cada pessoa, o histórico de câncer de intestino na família também pesa?
O câncer, a genética do câncer é o principal fator de risco.
Certo.
Então, por isso que se fala o seguinte, se o teu pai, a tua mãe ou o irmão teve o diagnóstico de câncer, tem que ser feito o exame em você 10 anos antes do que foi feito a idade de diagnóstico. Digamos que tu fez o teu pai ou a tua mãe teve diagnóstico de câncer de intestino com 40 anos. Então, com 30, eu já tenho que começar a fazer a colonoscopia.
Perfeito. Falamos sobre produtos industrializados, né? E fala-se também muito em embutidos, né, doutora?
É por causa dos conservantes que vão dentro e por causa da questão do defumado. A fumaça, isso vale tanto para câncer de estômago quanto para intestino. Ela forma muito nitrito e esse nitrito pode dar lesão. Ele é carcinógeno, né?
Ah, perfeito. A fumaça.
É porque o defumado, sim, a defumação.
A defumação.
A defumação.
Perfeito. Eu li uma vez, doutor, em algum local, e não lembro exatamente onde, né? De que o churrasco feito na churrasqueira,
sim,
a carvão, né? Claro que a fumaça sobe, muitas vezes leva cinza também, e você às vezes nem enxerga, porque são micropartículas, né? Acabam ficando na carne. E tem algum histórico, registro, doutor, que possa fazer mal?
Não. Nesse sentido, é um tipo de nitrito também, de nitrato e nitrito, mas não é uma coisa, porque tu também não come churrasco todo dia, né?
Não, é claro.
E ele vai ficar mais na casca, a partir do meio já não tem tanto.
Uhum.
Okay. Não é uma coisa que fica defumando muito tempo. As câmeras de defumação, ele fica descuidado 24 horas, 48 horas ou até mais defumando.
Exato. A carne mal passada com aquele sanguezinho aparente também tem alguma coisa?
Não. Não, aquele não teria problema.
Muito bem. Falar de câncer colorretal, tem que falar de alimentação, né?
O problema, assim, quando tu faz uma dieta cetogênica, que a gente chama, que é aquela em que tu não come carboidrato e come mais proteína à base de carne mesmo. Então, isso também estimula. Só que ninguém consegue fazer uma dieta cetogênica 10 anos, 15 anos. Ele vai fazer o tanto que ele está fazendo para emagrecer e depois deu. Uhum. Depois para. Uhum. Então, não teria tanto problema. O problema é uma dieta baseada só nisso.
Ah, perfeito. Tem que ter equilíbrio, né, doutor?
Tem que ter equilíbrio, né? Com certeza. Tu tem que estar consumindo carboidrato, proteína e muita fibra.
Certo. Frutas e verduras fazem bem? Também,
fazem. Né, frutas e verduras, excelente.
Muito bom. Se você tem alguma pergunta, aproveite, pergunte. O doutor está aqui hoje exclusivamente para nos ensinar sobre possíveis sintomas, observar. E, claro, independentemente de ter sintomas ou não, ir ao médico a partir de uma certa idade, né, doutor?
Com certeza. As mulheres se cuidam, os homens é que é mais complicado, só vai quando está sentindo alguma coisa.
Isso.
Mas agora, prevenção de homem é próstata e o câncer do colo.
Muito bem. Muitas pessoas têm o receio da colonoscopia, né, doutor? Como é que realmente funciona? Tem a preparação e depois o exame em si.
O exame de colonoscopia, como eu expliquei, tu tem que usar uma dose alta de laxante, porque eu preciso limpar o intestino para poder enxergar a mucosa e enxergar lesões de 0,5 centímetro, de 2 milímetros, 3 milímetros, são realmente lesões muito pequenas. O aparelho, ele me dá esse aumento, ele aumenta até em 5 vezes, então tu consegue ver, tem uma ampliação, só que tem que estar limpo, né? Eu tenho que entrar no intestino e não pode ter fezes formadas, porque senão não vou ver nada, e vai atrapalhar o exame.
Claro.
Então, por isso, dessa quantidade de laxante, associado a uma dieta sem resíduo e sem nada colorido. Então, por exemplo, não dá para tomar café, porque escurece. E, geralmente, o pessoal reclama que fica fraco, porque desidrata mesmo, principalmente pessoas mais idosas. Então, tem que estar tomando muita água, muita água. No dia do exame, é necessário a sedação, porque é um exame que dói. Por que que dói? Porque tu injeta ar dentro do intestino, ele distende, não dá tipo uma cólica.
É injetado ar também?
É injetado, porque ele para dar uma inflada para poder olhar. Então, por isso que é feito a sedação. Essa sedação faz com que tenha um remédio para dor junto, não sente dor nenhuma. Quando termina o exame, pode ser que tu tenha um pouquinho de desconforto, mas é só por causa do ar. Normalmente, assim, ó, 90% não tem desconforto nenhum.
Perfeito. Quer dizer que eu já fiz esse exame também, viu? Em 2023. E o médico me orientou. Fique tranquilo, ele disse. 2028 você pode voltar aqui. Você falou de 5 anos agora.
Cinco anos, porque não tinha nada.
Né?
Então, 5 anos.
Doutor, eu vou fazer uma pergunta que é baseada no relato de um amigo. Um senhor já de uma certa idade. Tá perto dos 80 já. E, inclusive, ele teve um problema sério, enfim, usa bolsinha, eu acho que agora deve estar fazendo a reversão. E ele disse que, olha, bicuda, eu fazia todos os anos, e tinha pólipozinho, eram tirados, e daqui a pouco apareceu um escondido. tem algum, existe alguma possibilidade de, mesmo com o exame, né, detalhado lá no, dentro do intestino, e alguma coisa ficar fora do rastreio?
Tem porque imagina que o intestino é como se fosse uma sanfona, daquele sifão de pia.
Perfeito.
E a visão do aparelho é uma visão direta frontal. Então, digamos que eu passe com o aparelho numa prega daquela e está atrás.
Certo.
Pelo lado de trás. Aí, às vezes, não vê. Tu faz, é um exame demorado. Tu vai até o início do intestino delgado, olha tudo. Depois tu volta olhando tudo de novo. Mas, às vezes, passa.
Uhum.
Às vezes, passa mesmo.
É uma microcâmera em que você vai...
Tem um microchip, que é uma câmera na ponta do aparelho, e tu vai olhando. Ele é visão frontal.
Uhum.
Eles tentaram desenvolver um que tu conseguia fazer como se fosse um gancho para olhar para trás.
Certo.
Só que tu tem o problema do diâmetro do intestino. Então, pode ser alguma coisa muito grossa, porque senão vai trancar.
Perfeito.
Então, não pegou, não funcionou como eles esperavam. Então, esse aparelho, a princípio, não está disponível.
Uhum. Certo. A procura pelo curso, doutor, especialização de mais universitários está aumentando. Como é que está o interesse? Você que é professor.
Nós temos um número bom de gastroenterologistas e que fazem o exame aqui na região. Proctologistas também. Agora aumentou a quantidade de médicos na região como um todo aumentou. Porque muitos alunos vêm de fora e querem ficar aqui.
Certo.
Fizeram amizade, às vezes até casaram na cidade. E agora a gente está... Assim, não falta.
Uhum.
Tanto que várias cidades, não sei como é que está a Uruçanga, mas várias cidades já têm os especialistas na cidade para atender. Eu digo pelo SUS mesmo. Da parte de atendimento particular ou nas clínicas, aí aqui em Uruçanga também nós temos lá na Associação dos Aposentados, mas a cidade está bem servida. Não precisa estar indo para Criciúma o tempo todo para... A realização do exame de colonoscopia, esse precisa ir para Criciúma ou para Tubarão.
Uhum.
Porque o ambiente mais adequado ainda, principalmente colonoscopia, é o hospitalar.
Uhum. O doutor Faraco atende na Associação dos Aposentados de Uruçanga. Qual é a frequência que você vem aqui, doutor?
Toda semana, é semanal.
Geralmente nas quintas?
Sempre, né? Na quinta, de manhã. Às vezes é raro mudar um dia ou outro numa semana, mas é exceção. É sempre quinta-feira pela manhã.
Perfeito. Oi, Bicudo, bom dia. Pergunte para o doutor se o exame de fezes dá para fazer, se tem essa, dá para verificar se tem essa doença. O doutor já acho que já respondeu antes, mas pode repetir.
Né? Não, o exame de fezes ele é muito limitado. Né? Entenda o exame de fezes, não aquele parasitológico para ver se tem vermes. É um exame específico, que é a pesquisa de sangue oculto. Se ele vem positivo, tu tem que fazer a colonoscopia. Mas é a questão da triagem. A partir do momento que tu fez a primeira colonoscopia, tu não precisa mais fazer a triagem pelo exame de fezes. Tu vai fazer no prazo que o médico estipulou.
Uhum. Oi, Bicudo, bom dia. Sobre a entrevista, eu fiz no mesmo dia com um especialista em endoscopia e colonoscopia. É uma mulher. E eu digo que foi pior o preparo do que os exames em si. Não senti nada no exame propriamente. É isso mesmo.
É exatamente isso. O preparo que é muito ruim, porque eu já fiz duas também, eu já sei. A gente fica se sente muito fraco, porque eu costumo perder de 2 a 3 quilos quando faço o exame. Eu murcho, né? Murcha.
Você fica, olha, eu sabe qual foi a expressão que eu usei para um amigo? Você fica transparente, porque você tem que limpar o intestino. Inclusive, é recomendado que a pessoa não vá sozinha, não dirija.
Não pode dirigir, não pode ir sozinha.
Tem que uma outra pessoa que dirija, porque você pode ter vertigem, fica fraco, né? Você não está se alimentando.
Como é que funciona o laxante? O principal laxante que é usado é o laxante osmótico, que a gente fala. E esse laxante, o que ele faz? Ele puxa água para dentro do intestino e, como tem muita água, tu tem diarreia.
Perfeito.
Só que de onde é que ele está tirando essa água? Do corpo. Num corpo que não estava com muita água, ele estava com a quantidade ideal. Então, tu desidrata mesmo.
Uhum, é isso aí. Na primeira jarra que você toma, não aconteceu nada e você fica ali quietinho. Daqui a pouco, você fica quase que pronto para o exame. Isso é importante, esse é um processo baseado na ciência, em estudo, é necessário porque estamos falando da sua, da nossa saúde, né, doutor?
Sim, como eu disse, pegar o câncer de cólon já ele avançado, vai ter que ir para a cirurgia, vai ter que fazer quimioterapia, pode ser que tenha que fazer a bolsinha e não dê para reverter, vai ficar com uma bolsa de colostomia, pode acontecer.
Tem pessoas que passam a usar a bolsinha e não conseguem mais voltar.
Não consegue reverter. Principalmente quando o câncer é muito baixo, muito perto do reto, não dá para reverter porque perde a continência. Uhum. Então tem que ficar na bolsinha mesmo.
Minha irmã Marlene em Criciúma usa bolsinha, eu acho que há uns 25 anos já, não reverteu mais. E ela se empenhou tanto em buscar informações que ela se transformou na presidente dos ostomizados de Criciúma. Com palestras em vários lugares, na Câmara e tudo mais, brigando até por condições melhores em banheiros públicos também. Achei muito legal isso, né? Não é um problema, é uma readaptação de vida, né, doutor?
É readaptação de vida. Então, tu tem que estar sempre esvaziando a bolsinha. Tem a história do... a pessoa costuma, né? Não estou sentindo o cheiro, mas fica aquele medo que os outros sintam o cheiro. E as bolsinhas evoluíram bastante, tá? Elas são bem, muito apropriadas, já não dão mais tanta alergia como dava antigamente. Isso. Na alergia na pele ao redor. E a questão de odor também praticamente não tem.
Isso causou durante muito tempo vergonha em muitas pessoas, isolamento social também, mas...
Com certeza.
Evoluiu bastante, né, doutor? Que bom, né? Criciúma se transformou numa referência em especialidades médicas, né, doutor?
Sim, Criciúma é um polo de saúde hoje. Vem da região inteira, inclusive aqui do norte do Rio Grande do Sul. Ele virou referência.
Uhum. Inclusive a formação de pessoas. Temos um áudio, podemos rodar um áudio sobre o nosso tema. Vamos ouvir.
Oi, então, quero fazer um agradecimento ao doutor Alexandre. Sou paciente dele há, acho, mais de 10 anos. E graças a ele que foi descoberto que meu problema de estômago era a doença celíaca. Desde a idade de 9 anos, já estava com 60 anos, quando foi sempre tratando só de que era problema emocional, problema isso e aquilo, e foi ele que me descobriu a doença celíaca. Graças a ele, hoje já posso comer, faço acompanhamento com ele, sou muito grata e sempre recomendo a todos que precisa que procure o doutor Alexandre. Muito obrigada, doutor Alexandre, que Deus dê muita saúde para poder ajudar a todos. Obrigada.
Eu que agradeço.
Obrigado, Marlise. Marlise que mandou a mensagem para você, 10 anos, né? Aliás, doutor, eu pergunto, na hora de fazer o diagnóstico, porque a gastroenterologia é muito ampla, né?
A gente trata de patologias da boca, do esôfago, do estômago, do intestino, do fígado e do pâncreas.
Caramba, é muita coisa, hein?
É bastante coisa.
Mas para cada necessidade ou patologia, exames diferentes?
Sim, para cada patologia tem exames distintos, né? Para a gente estar observando tratamentos distintos também.
Uhum. Aproveite, uma vez por semana o doutor está aqui em Uruçanga, geralmente nas quintas-feiras, né? Conversa com a Associação dos Aposentados, por isso que a gente fala que é importante de ser associado, de ter um atendimento com um custo também menor. Isso é fundamental, né? Já são quantos anos de Uruçanga, doutor?
24.
Nossa, 24 anos atendendo aqui em Uruçanga.
Aqui em Uruçanga, ali na associação.
E tem várias outras especialidades, tem geriatria, odontologia, e vários outros, tem urologia também, né?
Eu fico orgulhoso porque a geriatra foi minha aluna, o urologista foi meu aluno.
Sério?
São os que foram meus alunos, alguns já a gente consegue trazer aqui para a associação, porque já conhece, já sabe que são bons profissionais.
Uhum. Legal. Se liga na saúde aí, hein? Março Azul, né, doutor?
A campanha... Isso, Março Azul, a campanha mundial de prevenção ao câncer dos intestinos. O dia mesmo, porque sempre tem um dia, é o dia 20 de março.
Uhum. Atenção, jovens. A doença está pegando muitas pessoas de pouca idade aí, tá? 20, 30 anos de idade. Isso é resultado da péssima alimentação que a gente está optando em comer. Infelizmente, o mercado de produtos aí é gigantesco, de industrializados, corantes, acidulantes e tudo que é conservante de alimentos. E muitos deles, a gente já sabe, está até no rótulo, são cancerígenos. Hoje a legislação, inclusive, obriga, né, colocar alto em gordura saturada, alto em sódio. Tá no rótulo.
Cada vez mais a Anvisa vai obrigar a colocar nos rótulos. Uhum. Puxando a sardinha para o meu lado, porque a doença celíaca minha é muito cara, porque eu sou celíaco, né? Perfeito. E a questão da rotulagem, e como o Instituto Brasileiro é ligado à Federação Brasileira, nós estamos brigando no parlamento para que mudanças em relação à lei. Nós estamos conversando com a CNBB para que seja igual na Europa, para que tenha as hóstias sem glúten. Então a gente está em conversa para que a coisa realmente funcione. Não é eu vou vir aqui no maio verde, que é o maio da doença celíaca, mas é só para já pontuar em relação a isso.
Aliás, há um conjunto enorme de alimentos já, né, adaptados para os celíacos, né, doutor?
Ah, com certeza. A gente está numa região muito boa para isso, muito boa, com vários fornecedores confiáveis. Hoje o celíaco na nossa região não passa mais trabalho.
Uhum. Não sei se foi falado, Bicudo, por que tem períodos que aparecem as viroses? É por falta de ingestão de água? As viroses aumentam em certas estações, doutor?
Nas estações mais quentes, as viroses do trato intestinal são mais comuns. No inverno, são as viroses do trato respiratório que são as mais comuns. Duas coisas. É a baixa da imunidade da pessoa e a questão da da mutação do vírus, porque o vírus vai mudando e aí tu tinha imunidade para determinados vírus, no outro ano tu não tem mais. Por isso que a gente faz vacina de gripe todo ano.
Perfeito. Chegou um áudio aqui, não sei se tem relação com a nossa conversa, mas vamos rodar. Vamos ouvir.
Oi, bom dia, Bicudo. Aqui é a Marli. Escuta aqui, é a terceira vez que o antibiótico não conseguiu matar ela, a bactéria H. pylori. Então, agora eu fiz pelas fezes, e dá nas fezes, deu positivo. Os antibióticos eram muito fortíssimos, mas agora eu tenho que voltar de novo. Eu acho que agora eu vou pegar esse médico ali mesmo. Mas está muito difícil, tá? É muito forte mesmo os medicamentos e não sei se ela está muito resistente. O que que ele fala? O que que ele diz?
Obrigado, Marli. Doutor, essas situações também são comuns. Muitas vezes você vai no médico, inicia um tratamento, o medicamento oferecido não... E a pessoa vai em outro profissional, né?
Ela está falando da infecção pela bactéria Helicobacter pylori. Certo. O Helicobacter pylori é a bactéria que mais contamina o ser humano no mundo. Ele sempre causa gastrite. Mesmo que tu entra, faça uma endoscopia, não tenha nada, microscopicamente ele sempre causa gastrite. E isso pode evoluir. Essa questão da resistência bacteriana do H. pylori é uma realidade.
Uhum.
Até 2020, no início de 2025, nós tínhamos um protocolo de tratamento. A partir de novembro do ano passado, foi feito um novo consenso brasileiro de tratamento do H. pylori, que mudou os tratamentos. Por quê? Porque o tratamento antigo, que provavelmente foi o que ela fez, já não fazia mais resultado. Já não dava mais resultado. E, infelizmente, é como ela falou, o tratamento é 14 dias, tu tomando de 8 a 11 comprimidos por dia. É bastante remédio. Então, isso, quando é muito antibiótico, independente de ser muito antibiótico, quando é muito remédio, dá desconforto gástrico, dá náusea, dá gosto ruim na boca, isso é comum.
Uhum.
Então, a gente vê, isso é a realidade, o aumento da resistência bacteriana do H. pylori, e foi por isso, nós temos, na Federação Brasileira, a gente tem um núcleo de estudo do H. pylori. E eles viram isso também e mudou a forma de tratar a partir de novembro do ano passado.
Na verdade, ninguém gosta de tomar medicamento. Tomar remédio é ruim, né? O bom mesmo é ter saúde, mas, em alguns momentos, o nosso corpo tem as suas deficiências e temos que buscar a ciência, né, doutor? Não tem caminho, né? É esse, né?
A gente sempre fala, Deus deu os remédios é porque é para a gente usar.
Exato.
Fez com que a inteligência criasse medicamento, que era para a gente poder usar, para poder se curar das doenças.
É isso aí. Doutor, muito obrigado por ter vindo, né? Sempre prazer falar com você, porque você tem bastante experiência, fala de forma clara e objetiva e faz com que todos nós possamos entender com facilidade. Muito obrigado mais uma vez. Próxima quinta-feira, atendimento aqui na Associação dos Aposentados. Eu não sei como é que está a agenda, mas converse com a associação, né?
Eu que agradeço, Bicudo, agradeço o espaço aqui para a gente poder falar sobre prevenção e agradeço aos ouvintes que vieram e se manifestaram, porque isso também é importante, para mostrar para todo mundo que se a pessoa tem um câncer ou teve, ele não está sozinho, tem mais gente também que tem e que pode se solidarizar. Uhum. Tá? Então a prevenção é importante.
Eu imagino o doutor na sala de aula, na faculdade, né? Com essa tranquilidade, parece um professor tão calmo, tranquilo, né? Eu acho que o pessoal aprende no automático, né, doutor?
Eu brinco que dar aula na universidade é uma cachaça, tu vicia, tu não consegue parar. Eu, assim, sério, financeiramente, para mim, já não valia mais a pena, mas não consigo deixar os alunos, porque para mim é como se fossem meus filhos, né? E aí eu quero... Uhum. E agora mesmo que eu não saio, porque minha filhada entrou no curso de medicina e a minha filha mais nova disse que quer fazer medicina. Eu disse, tu acha que eu não vou dar aula para elas? Claro que eu quero.
Vai até o fim, garoto.
Ah, vai até o fim.
Eu imagino o sentimento de utilidade social, né, que o ser humano tem, né, de formar novos profissionais. Você está contribuindo para que a nossa região tenha cada vez mais bons médicos, né? Que
bom. O nosso curso de medicina da Unesco, eu estou desde a primeira turma, né?
Uhum.
E o sentimento dos professores, porque é uma coisa que a gente sempre deixa claro, nós somos médicos, o professor é outra história.
Certo.
É outra história. E a gente faz aquilo por amor, nunca foi por dinheiro.
Uhum.
Eu não vivo de ser professor, eu vivo de ser médico.
Uhum.
Então a gente vai porque gosta mesmo.
É uma missão.
É missão.
Obrigado, doutor. Até a próxima, né?
Muito obrigado, Bicudo. Um abraço para ti e para os teus ouvintes.